Então, eu comecei a entrevista agora com a professora Juliana, hoje, terça-feira, de 2 de outubro de 2018. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o CELPE-BRAS é um exame sensível a diferentes contextos de falantes de português como língua adicional? Como lida com refugiados, por exemplo?
Então, o CELPE-BRAS é um exame padronizado, certo? Então, ele tem a mesma estrutura e a mesma prova e a mesma grade de avaliação para todos os participantes. O que não significa que ele não vai ser sensível aos diversos contextos. Quer dizer, a ideia de um exame de proficiência é avaliar a proficiência do participante, né, do candidato ao exame, independentemente de onde ele aprendeu a língua, né, ou do que motivou ele a aprender essa língua. Então, nesse sentido, ele é igual para todo mundo. O que importa é a produção no momento do exame, tanto escrita quanto oral. Mas eu acho que sim, ele é um exame que é sensível a esses participantes, na medida em que, por exemplo, na parte oral, são oferecidos elementos provocadores para que o examinando comente e converse sobre eles a partir do seu lugar no mundo. Assim, então a gente não está avaliando como certo ou errado a resposta do participante necessariamente, mas a gente considera que a visão de mundo que ele tem é uma visão válida, desde que seja expressa em língua portuguesa. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Sim, tá ótimo.
Porque assim, não existe nada para dar conta dos refugiados especificamente, mas ele, assim, eu acredito que sim, ele é um exame que acolhe também essas pessoas.
A taxa de inscrição é alta. Existe algum tipo de isenção para candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica?
Isso depende do posto aplicador, tá? Alguns anos atrás, em 2012, teve uma reunião de coordenadores de postos aplicadores no INEP, em Brasília, e foi acordado entre os coordenadores que os candidatos PEC-G, que são os candidatos que vêm, estudantes convênio, né, teriam 50% de desconto na taxa de inscrição. Aí aqui na URGS, desde o ano passado, quando a gente começou a ter essa demanda de refugiados, a gente também abriu esse mesmo desconto na taxa também para os refugiados. Por enquanto é o que temos, a gente está conversando ainda aqui internamente dentro do posto da URGS para ver se vai ser possível a partir do ano que vem a gente oferecer isenção de taxa de acordo com alguns critérios, e a gente está pensando em utilizar os mesmos critérios que a URGS usa para o vestibular, por exemplo. Que sim, já tem os critérios estabelecidos que né, o participante tem que comprovar a necessidade, vulnerabilidade socioeconômica para conseguir isenção, e a gente está pensando em oferecer essa mesma possibilidade para os candidatos do CELPE-BRAS, mas isso ainda não foi decidido. Porque, na verdade, quem gerencia o dinheiro das inscrições é o posto aplicador. Então, tudo depende das condições do posto e de quantos candidatos esse posto tem, porque o Exame CELPE-BRAS, ele tem custos de aplicação, por exemplo, a gente precisa pagar os aplicadores. Então, se eu tiver, sei lá, 200 inscritos, e desses 200, 180 tiverem vulnerabilidade socioeconômica, eu não consigo recurso suficiente para pagar os aplicadores. Então, tudo isso precisa ser pensado antes, né?
Da onde vem essa verba?
Vem das inscrições dos candidatos, tá? O dinheiro das inscrições, ele fica todo no posto aplicador, não vai nada de volta para o INEP. Então, o posto aplicador vai gerenciar os recursos de acordo com as suas demandas. Mas, assim, o que o INEP sugere, na verdade, não é bem a palavra, o que o INEP indica é que esse dinheiro seja usado para a compra de equipamentos para o posto, por exemplo, gravadores, etc. Todo o material que é necessário para a aplicação e também para o pagamento dos aplicadores.
Três. A três é um pouco mais extensa. Existem muitas críticas quanto ao sistema de avaliação de desempenho, o que inclui inúmeras provas propensas a esse tipo de examinação, como o próprio CELPE-BRAS. Tendo em vista que a prova do CELPE-BRAS fundamenta-se na ideia de proficiência enquanto uso adequado da língua para desempenhar ações cotidianas, e pensando nas possíveis críticas e dificuldades para avaliar resultados que não podem serem feitos somente com ferramenta estatística, como vocês veem o sistema avaliativo da prova? Como ele foi pensado? E que dificuldades vocês encontram para avaliá-los?
As críticas aos exames de desempenho normalmente dizem respeito às dúvidas em relação à confiabilidade do exame. Eu acredito que seja isso que está relacionado à pergunta, né? Que tem a ver com subjetividade da
Isso,
avaliação e tal.
exato.
Bom, Bom, todo o exame necessariamente é subjetivo mesmo, os que se dizem objetivos, na verdade, tem uma subjetividade sempre implicada aí. Então, mas os exames de desempenho, eles têm realmente um desafio em relação à confiabilidade, a tu garantir uma avaliação confiável.
Uhum.
Como é que o CELPE-BRAS lida com isso? A gente tem muitos mecanismos para lidar com a confiabilidade, exatamente porque a gente reconhece o desafio e investiu nisso, assim, investiu em estratégias para lidar com isso. A primeira delas é tratamento da discrepância. O que é discrepância? A gente entende, por exemplo, a avaliação ela é sempre feita por no mínimo duas pessoas. Na parte oral nós temos dois avaliadores, né? O que faz a entrevista e o que observa. E na parte escrita, cada texto, são quatro textos produzidos pelo candidato, um texto para cada uma das quatro tarefas, e cada texto é corrigido por no mínimo duas pessoas. Um nunca sabe a nota que o outro deu. Então, a ideia é assim, a gente trata a discrepância, ou seja, a gente avalia de 0 a 5, né, numa escala de 6, de 0 a 5, a gente aceita uma diferença de um ponto, de até um ponto. Então, se eu dei 2 e o outro avaliador deu 3, a gente faz então uma média e a nota final desse texto é 2,5.
Uhum.
Mas se eu dei 2 e o outro deu 4, a gente entende que isso é discrepância, porque a diferença é muito grande, então esse texto é reavaliado.
Como?
Ele é avaliado novamente.
Por outras pessoas?
Exatamente, por um terceiro avaliador, que uhum. é um, teoricamente um avaliador mais experiente, que é o coordenador.
Uhum.
Tá? Então, isso é uma das estratégias para lidar com o problema da confiabilidade. A outra questão, assim, outras questões. O processo da avaliação da parte oral, ele é feito no posto aplicador, também tem o tratamento da discrepância, a gente coloca, o posto aplicador insere as notas no sistema, e depois essas notas são, assim, o sistema faz uma aferição dessas notas, e também as notas que são discrepantes, elas voltam, o áudio volta e o áudio é reavaliado por outros dois avaliadores.
Uhum.
Tá? E se der discrepância novamente, um quinto ainda vai olhar esse áudio. Bom, na parte escrita, então, como eu disse, cada texto é corrigido por dois avaliadores. A gente tem, na verdade, quatro equipes de correção na parte escrita. Cada equipe de correção é especialista em uma tarefa. Para que isso? Porque cada tarefa tem especificações diferentes para sua correção. Apesar de se usar uma mesma grade holística para todas as tarefas, cada tarefa vai especificar essa grade de acordo com as suas características. Então, a equipe é responsável por corrigir apenas aquela tarefa, o que garante também uma maior unidade entre os critérios de avaliação entre os diversos corretores. É feita uma capacitação presencial com todos os corretores, divididos, né, em quatro equipes. Então a equipe avalia os textos, discute a grade, discute as especificações da tarefa. Depois disso, isso é feito em Brasília, né? Primeiro, tem uma reunião... Como é que funciona todo o processo de avaliação da parte escrita? Tem uma reunião da comissão técnica do exame, né, que são, teoricamente, avaliadores bem mais experientes, que trabalham com o exame há bastante tempo, que estudam a avaliação. É feita uma amostragem, é selecionada uma amostra de textos representativos de todos os postos aplicadores. Então, se lê, isso dá em torno de 80 textos, mais ou menos. Então, a comissão técnica lê todos esses textos, redige as especificações, então, para cada tarefa a partir do que os textos ofereceram, né, como resposta. A partir daí, é feita uma definição dos textos que vão ser usados no treinamento, na capacitação, e são avaliados os textos do que a gente chama pré-teste. Tá? Então, o que, que acontece? Tem a capacitação dos avaliadores, que é presencial, a correção ela é toda feita à distância, cada um corrige de casa,
uhum.
via sistema de computador, as provas são escaneadas. Mas antes de começar a correção, os corretores fazem o que a gente chama de pré-teste. Eles recebem 10 textos e eles precisam avaliar esses textos. Então, essa nota depois é gerada um relatório para o coordenador, né? Essa comissão técnica que se reúne antes da capacitação, ela também vai ser responsável por coordenar a correção. Então, cada tarefa tem um coordenador e esse coordenador é responsável por acompanhar toda a correção. E também por fazer a leitura e avaliação dos textos que tiveram notas discrepantes. Então, a gente recebe um relatório do pré-teste com as notas que cada avaliador deu para cada texto. Os avaliadores vão receber de volta depois comentários escritos sobre os textos, então, né, com a nota que tinha sido atribuída pela comissão antes.
Uhum.
E a partir desses relatórios, o coordenador consegue ver quais são os avaliadores que estão dando nota muito mais alta, muito mais baixa, que distorção está tendo, e consegue conversar com esses avaliadores para intervir, para a gente conseguir balizar os critérios de avaliação. Aí o processo de correção efetivamente começa e a gente tem relatórios diários do andamento da correção, incluindo média por tarefa, média por avaliador, o tempo que cada avaliador fica em cada texto, quantidade de vezes que o avaliador se envolve em discrepância. E aí, a partir desses relatórios, de novo, o coordenador consegue intervir nos momentos com os avaliadores que estão efetivamente se desviando da curva, né? E aí é feita a reavaliação dos textos que têm nota discrepante, e a gente tem daí o relatório de em quantos textos o avaliador errou a nota, digamos. E se é mais para cima, se é mais para baixo, então de novo consegue intervir. E tudo isso são relatórios, assim, são mecanismos para garantir a confiabilidade do exame. Para além disso, são 4 tarefas. Então, por mais que tenha havido problema de avaliação em uma das tarefas, estatisticamente, como são 4, é pouco provável que tenha tido problema de avaliação também nas outras 3. Então, isso meio que se dilui. Já foi feita uma consulta a estatísticos que, enfim, olharam bem para isso. Então, o processo ele é bastante confiável. E aí, ainda em relação à parte oral, né, tem o tratamento de discrepância que vem do posto, o áudio pode ser ouvido novamente, mas tem o último processo que a gente avalia, que é a discrepância entre parte escrita e parte oral. Se a gente percebe uma diferença muito grande entre a nota da parte escrita e a nota da parte oral, o que normalmente se espera, né, o que mais acontece é a nota da parte escrita ser mais baixa que a da parte oral. Principalmente porque nós temos muitos candidatos falantes de espanhol que costumam ter uma fluência, uma proficiência maior na parte oral do que na parte escrita. Uhum. Então, quando a nota da parte oral é mais baixa que a da parte escrita, significativamente mais baixa, a gente desconfia e a gente vai checar. Então, se ouve novamente esse áudio e se atribui novas notas para esse áudio, se efetivamente se acha que a avaliação foi mal feita, segundo determinados critérios. Uhum. Então, assim, é um processo que tem muitos mecanismos para garantir confiabilidade. É um investimento nisso, quer dizer, isso é caro de fazer e é demorado, enfim. Mas o exame acredita que isso é importante e necessário exatamente para dar conta dessas críticas que dizem que a avaliação de desempenho tem problemas de confiabilidade. Uhum. Então, a gente acredita que, assim, a gente está garantindo uma avaliação confiável.
Quanto tempo demora, mais ou menos, para sair o resultado final?
É bastante tempo. Assim, ó, a prova está sendo feita agora, o resultado vai sair em dezembro. No mínimo, assim, 2 meses.
Uhum.
Tá? Porque isso envolve, assim, tem a semana de avaliação, depois os postos precisam inserir no sistema os áudios e as notas e devolver pelo correio todas as provas para Brasília. Isso chega em Brasília, tem todo um processo, tem todo um processamento desse material para efetivamente se começar a correção. Por exemplo, a capacitação dos corretores vai ser ali no final de outubro, vai ser tipo 26, 27, alguma coisa por ali. Então a correção efetivamente começa no início de novembro. E aí dura 10 dias, 12 dias, enfim. Uhum. E aí depois de toda essa correção, aí tem mais o tempo de processamento das notas e tudo para se chegar ao resultado que vai ser início de dezembro.
Uhum.
É um processo demorado mesmo.
Tá. Levando em consideração os diferentes níveis de proficiência que o CELPE-BRAS certifica, como foi determinada a pontuação mínima e máxima para alcançar cada nível de proficiência?
Quer dizer, os cortes ali de 0 a 1,99... De... Bom, esses níveis foram... Assim, eles eram outros até bem no início do CELPE-BRAS e depois eles foram alterados. E eles foram alterados com base na experiência de avaliação. Quer dizer, se olhou para textos que tiravam, sei lá, 1,5 e se considerou que esses textos não atendiam o que é esperado de um nível intermediário, da descrição do nível intermediário.
Então veio a partir de resultados que...
Exatamente, que já tinham acontecido.
Uhum. Como o exame CELPE-BRAS trata questões como variedade linguística e pronúncia, de que modo esses tópicos são avaliados?
Então, essa questão, ela é pouco tratada, na verdade, nos manuais do exame. Mas ela é, assim, toda a orientação teórica do exame é condizente com se nós aceitamos a variedade. A questão da pronúncia existe, inclusive, ela é avaliada na parte oral, ela tem um quesito na grade de avaliação na grade analítica, inclusive, que se chama pronúncia, mas tem duas questões importantes aí. A primeira delas é que na própria grade tem um asterisco que diz não se espera uma fala sem sotaque, nem nos níveis mais altos de certificação, então sim, a gente entende que sotaque não deve ser penalizado. E o que, que eu estou entendendo por sotaque? Algo que não impeça a compreensão, certo? Porque eu posso ter sotaque, mas não ter problema de pronúncia pela grade do Celpe Brás, entendendo que o que, que gera efetivamente problemas de pronúncia? Diferenças significativas que dificultam a compreensão. Então, além disso, a pronúncia ela tem um peso muito baixo na nota final. A gente tem os pesos da grade analítica, da parte oral. Eu tenho o primeiro eixo, que é compreensão, competência interacional e fluência. Isso vale 50% da nota. O outro eixo, que é adequação gramatical e adequação lexical, representa 42% da nota e pronúncia é apenas 8% da nota. Uhum. Então, com o estabelecimento desses pesos, o recado que se quer dar também para os pós-aplicadores e para o ensino de língua é que a pronúncia, sim, ela faz parte da língua e ela é importante, mas ela não deve ser o centro do ensino. Uhum. Outras coisas são muito mais importantes do que a pronúncia. A pronúncia efetivamente vai ser importante quando ela atrapalha a compreensão. O fato de a pessoa falar diferente não quer dizer que ela não esteja falando português. Então, se aceita o sotaque numa boa, mesmo nos níveis mais altos.
Uhum. E a última, então, quais são as principais dificuldades que os candidatos e os aplicadores de prova encontram ao realizar o Celpe Brás?
Isso é muito variado, né? Isso aí depende um pouco, assim, depende do candidato, depende de várias questões. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante em termos de dificuldade é o fato de que a prova é oferecida muito poucas vezes por ano. Por exemplo, a gente costuma ter a prova sendo realizada apenas duas vezes por ano e esse ano ela foi realizada uma vez só. Então, eu acho que isso é uma dificuldade grande para quem precisa dessa nota, dessa prova para fazer coisas, do tipo entrar no curso de pós-graduação, ou assim, a partir desse ano o Celpe Brás está sendo usado para nacionalização, está sendo exigido para o processo de nacionalização. Então, eu acho muito difícil para alguém que está querendo dar andamento ao processo de naturalização ter que ficar esperando meio ano para poder fazer a prova.
Sim.
Certo? Então, eu acho que isso é uma dificuldade. Enfim, podem existir várias outras e aí tem muitos candidatos, né? Os pós-aplicadores têm dificuldades, assim, também a depender do seu contexto. Eu acho que cada um vai apresentar uma dificuldade, mas realmente para os candidatos eu acho que a pouca oferta da prova é bastante complicada e assim, por exemplo, esse ano faltaram vagas. A gente tem relato de muitos e muitos candidatos que não conseguiram vaga para fazer a prova, exatamente porque ela foi aplicada uma vez por ano só e tinha uma demanda muito grande. E aí, enfim, a gente teve, por exemplo, ontem um mandado de segurança de um candidato que entrou na justiça porque não conseguiu se inscrever, não conseguiu vaga e entrou na justiça e o juiz definiu que ele fizesse a prova, né, para se discutir depois, mas isso é uma questão que, assim, se isso começa a acontecer com mais frequência, isso vai gerar problemas para os pós-aplicadores, que daí não vão ter condições de, assim, acolher todos esses candidatos. Porque a gente tem uma estrutura limitada, uma capacidade limitada de atendimento. Então, isso precisa ser, enfim, organizado de uma forma a poder dar acesso a todos os participantes que precisam fazer a prova, mas também respeitando a estrutura que o posto tem para oferecer.
Sim.
Que não é uma estrutura, assim, ampliável do dia para a noite, né?
O governo não dá nenhum dinheiro, não tem nenhuma demanda, uma verba vinda do governo.
Para os postos aplicadores,
isso,
não. O exame é todo financiado pelo governo, na medida em que as inscrições ficam todas no posto aplicador, então o governo financia toda a parte de impressão das provas, de elaboração das provas, de impressão das provas, correção das provas, isso tudo é financiado com dinheiro público.
Tá.
As inscrições, elas cobrem apenas os custos do posto aplicador.
Tá,
então, realmente, o governo tem um investimento alto no Celpe Brás, sendo que ele financia a fundo perdido toda a prova, mas a aplicação, assim, o dinheiro da inscrição, ela fica no posto aplicador. O posto aplicador não recebe nada do governo.
Entendi. Muito obrigada, então.
De nada!
Prazer.
Sempre às horas, se precisar de qualquer outra coisa, pode me encaminhar, me contatar.
Também, então.